Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. A convidada do episódio de hoje é Ana Lúcia Pita, que é doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, pós-graduada em semiótica da marca pela ECA, pós-graduada em língua portuguesa pela PUC de São Paulo, pós-graduada em estudos portugueses pela Universidade de Lisboa e graduada em letras e filosofia pela PUC também. A Ana Pita se especializou em comunicação e semiótica, gestão da marca, gestão da mudança e inovação, design thinking, formação de multiplicadores, dentre outros temas. Nossa conversa navega pelo mundo das marcas, corporativas ou individuais, e pelo impacto que a internet causou nas velhas fórmulas. Olha, se já tá complicado hoje, cara, imagina agora com a chegada de uma tal inteligência artificial. Muito bem, mais um Leadercast, como sempre, explicando como é que a minha convidada apareceu aqui. Esse caso aqui é antigo porque a Bárbara Stock, que trabalha comigo, há pelo menos 3 anos ela fica na minha orelha. Chama ela, chama ela, chama ela. Eu falo, uma hora a gente chama, e aí eu vou botar você em contato, chama ela, chama ela. Bom, chamei. A gente conseguiu acertar a agenda aqui. Então, nosso bate-papo começa com 3 perguntas que são fundamentais. Como você é mulher, eu até abro mão de uma das 3 perguntas, tá? Mas você não pode errar essas 3. Depois você chuta à vontade. As 3 okay. Você fica em cima delas, tá? Então, seu nome, sua idade e o que você faz?
Muito bem. Bom, primeiro, agradecer a Bárbara, antes até de dizer meu nome, por essa indicação, por essa aproximação torta, porque nós já nos conhecíamos de outros eventos, não é?
Descobri agora.
Enfim, meu nome, eu sou Ana Lúcia Campos Pita, mas eu sou muito conhecida como Ana Pita, ou então simplesmente Pita, como os meus alunos me chamam na universidade, as pessoas que eu conheço nas empresas por onde eu passo, então Ana Pita Pita. Apesar da coincidência, parentesco algum com o falecido prefeito de São Paulo, mesmo porque o meu Pita ele tem um T só. A minha idade, eu não tenho problema algum com ela. Eu tenho 55 anos, muito bem vividos, que eu gosto de olhar para trás e ver tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tudo que eu construí. E o que eu faço? Eu sou professora, Luciano. Assim, com muito prazer, com muita paixão. Eu, claro que sou uma professora atualmente, quer dizer, esse atualmente já há muitos anos, uma professora que passeia por 2 mundos, o mundo acadêmico e o mundo corporativo. Então, com as palestras, os treinamentos, workshops, mas a minha profissão sempre foi, desde menina, quando eu botava as bonecas sentadinhas e eu brincava numa lozinha, era ser professora.
Que legal ouvir você falando assim, porque tem acontecido um fenômeno recentemente. Eu tenho recebido muita gente que vem aqui envergonhada. Então eu pergunto, o que você faz? O cara fala assim, jornalista. O que você faz? Advogado, entendeu? O que você faz? Médico. Todo mundo com vergonha, entendeu? O que houve, cara? Basta olhar os últimos 4 anos, você vai ver que loucura aconteceu.
É verdade.
Com várias classes, né?
É verdade.
Caiu e desmoronou aquilo tudo. Mas legal ouvir você dizer isso tudo. E só explicando, quando você falou que a gente já se conhecia, eu não me lembrava. E você acabou de lembrar que nós participamos juntos num evento da Volkswagen, você e o Max Geringer.
É isso aí, lá o Movimenta.
Costão do Santinho.
Isso mesmo, Movimenta Pós-Venda, um evento que é gigantesco, que eles fazem todos os anos.
Sim.
E nesse ano estávamos nós 3 ali, você falando sobre vendas da marca, comunicação da marca, sei lá.
Eu falei de inovação.
Uma coisa da marca que a gente falar. Eu sei que eu falei de comunicação da marca.
Que legal.
Mas desde aí que a gente já se conhecia, né?
Que bom, foi bom, é um bom reencontro.
Esse mundo é um mundo pequeno, né? A gente estava ali antes num pré-papo, num aquecimento, e a gente já bateu ali algumas grandes coincidências, né?
Você nasceu onde?
Eu nasci aqui em São Paulo.
Paulista da
São
Gema?
São Paulo, capital, da Gema. Geminha. Tem uma irmã mais nova.
Uma irmã mais nova?
Isso.
O que seu pai e sua mãe faziam?
Bom, meu pai, que já faleceu há bastante tempo, ele trabalhava com publicidade e propaganda também. E quando ele faleceu, ele estava já entrando na parte de publicidade e propaganda política.
Tá.
Né? Então estava ali já começando a criar gente.
Que ano foi isso?
Olha, eu tinha 13 anos, Luciano, quando meu pai morreu, né?
São
então,
42 anos atrás.
É isso aí. E a minha mãe sempre foi secretária. Minha mãe tem uma história curiosa, né? Se aqui no nosso papo depois couber essa história, eu conto para você, para os teus ouvintes.
Manda já.
É, minha mãe é muito interessante porque assim, minha mãe sempre trabalhou. Né? Minha mãe é meu modelo de força, de luta, né? De garra.
Meu nome dela?
De Lucy. Lucy Pita.
Dona Lucy.
Isso. Você sempre traz. Desculpe, você sempre traz pessoas que fazem acontecer. Então, essa é uma história de alguém que fez acontecer. Meu pai, minha mãe sempre trabalhou, né? Foi secretária na Secretaria da Fazenda, sempre como secretária. E isso porque lá atrás ela tinha feito magistério, meu avô, porque naquela época, para ser professora, se inscrevia e aí eles mandavam para umas escolas, sei lá eu onde, meu avô não quis. Não deixou, e aí ela acabou estudando secretariado e virou secretária, e assim foi. Então ela sempre trabalhou, mas nunca para sustentar a família. Uhum. Meu pai morreu com 39 anos, Luciano. Nossa. Foi um infarto fulminante, assim, da noite para o dia, né? Pegou todo mundo de muita surpresa. Eu tinha 13 anos, minha irmã tinha 11. Quer dizer, então minha mãe se viu...
É coisa de publicitário.
É, minha mãe se viu da noite para o dia, viúva, com duas filhas menores, que não tinham nem condições de trabalhar, e uma sogra, porque a mãe do meu pai sempre morou com a gente. E minha mãe, na época, era secretária da diretoria na Indústrias Matarazzo.
Sim.
E a Matarazzo estava sendo vendida. E já tinham mandado, inclusive, uma carta, estavam sendo vendidas para tecelagem Cianê. E eles são, o escritório central era no Rio, então eles já tinham mandado cartas dizendo que, olha, alguns se aceitassem ir para o Rio, poderiam continuar, outros iam ser desligados e tal. Então, além de tudo, ela se viu viúva e nessa situação. E a Cianê era do Antônio Hermílio de Moraes, fazia parte do grupo Votorantim. E minha mãe pensou o seguinte, bom, eu vou escrever uma carta para esse homem. Ele pode receber, ele pode não receber, ele pode ler, ele pode não ler.
Sim.
Eu não vou pedir dinheiro, não é isso. Eu vou pedir para ele me deixar aqui trabalhando, que eu Sim. preciso trabalhar. E ela escreveu essa carta, né, manualmente, porque naquela época era assim, mandou, passou para a secretária dele, que entregou para ele, falou, não, eu vou entregar, ele é uma pessoa muito humana, ele, e com certeza ele vai ler essa carta. Bom, ele não só leu, como ela passou a ser a secretária dele, e assim foi até ele morrer.
Que legal, cara, que baita história.
Uma puta história, né?
E aí, tem uma coisa interessante que você está falando, me lembrei, a minha avó escreveu para o Getúlio Vargas.
Olha aí.
Conseguiu uma posição para o filho dela.
Olha aí.
Era uma época em que mães escreviam cartas para o figurão recebia.
É verdade.
E fazia acontecer.
É verdade.
Olha que baita história, cara.
E ela contou, exatamente. Ela, o que ela disse na carta foi exatamente isso. Eu não quero dinheiro, Sim. eu não quero caridade, eu quero continuar trabalhando, eu quero Sim. um espaço para eu trabalhar. E aliás, ela ainda completou. Nem precisa ser no meu cargo. Pode ser até de limpeza, faxineira, o que for, porque trabalho não é vergonha.
Ela deve ter ficado com ele uns 30 anos.
Ah, ficou um tempo. Ela se aposentou, depois ela ainda continuou um tempinho. Sim.
Pô, eu precisava conversar com ela.
Tá
eu
vendo?
Descobri o nome do alfaiate que fazia aquele terno todo desengrenhado.
E ele tinha uma coisa também curiosa, né? Porque ele sempre foi realmente muito humano.
Sim.
De querer tratar as pessoas pelo nome. Então, muitas vezes, quando ele ia fazer alguma visita, alguma coisa assim, nas fábricas, né? Ela ia junto, né? Ela tinha preparado as coisas e ela ia dizer, quando soprando passava,
nome,
ela soprava o nome, olha, fulano. E aí ele chamava pelo nome, ele tratava. É uma super história.
Baita história, que legal,
uma super
né?
história.
É, qual era o seu apelido quando você era pequenininha?
Ai...
Pitinha?
Pitinha. É, Pitinha, eu sempre fui muito parecida, meu pai era, chamavam de Pita, né, e eu sempre fui muito parecida com meu pai, fisicamente eu sou parecida com a minha mãe, mas o temperamento, o jeito de ser assim, eu sempre fui muito parecida com meu pai,
Sim.
então ficou mesmo uma coisa de Pitinha.
O que a Pitinha queria ser quando crescesse?
não sempre quis ser professora, Luciano, como eu te falei. As minhas brincadeiras, tanto que os meus pais, eles compraram, sabe, a famosa lozinha, mesinha, né, que era aquela carteirinha, né, de escola. É. E eu botava as bonequinhas ali, quando não botava minha irmã, e sempre. Eu sempre quis ser professora.
Ontem eu tava conversando com o Lala, que é o meu editor aqui, ó.
Uhum.
Anos, né? E tá perguntando das filhas dele, que conheci elas pequenininhas também, e uma delas tá estudando que nem louca para fazer medicina.
Olha aí.
E ele falou, cara, ela nasceu querendo ser médica, a vida dela inteira foi focada na medicina, isso é um chamado, né? Chamou pra isso, em momento algum pensei em outra coisa, até aí que eu vou ficar.
E assim, e eu sou professora raiz, viu, Luciano? Porque eu comecei, eu fiz magistério.
Sim.
Então, quando eu terminei, eu tava terminando, ainda tava, tinha o segundo semestre do quarto ano, né, do magistério, eu já consegui uma oportunidade numa escola, dessas escolinhas de pré-escola, de educação infantil. Sim. Minha primeira turminha é uma turminha de maternal, porque eu vou esquecer na vida. Agora, no dia, olha só a coincidência, agora no dia do trabalho, eu postei uma foto que eu tinha dessa primeira turminha com dois no colo, assim, né?
Quanto tempo faz isso?
Mais de 30 anos, 37 anos.
Você vai ter alguns senhores que você pegou no colo.
Peguei no colo.
Adultos, com filhos e tudo mais.
Você quer saber uma outra história? Essa, então, olha, eu não vou dizer que se tivesse um buraco eu me enfiava, porque eu fiquei muito lisonjeada com essa história. Uhum. Há pouco tempo, já há algum tempo, eu estava na porta da sala dos professores conversando com um coordenador. E veio um homem lindo, sabe, alto, bonito, né? Saiu de uma sala de aula, então era um aluno, vinha andando, passou ali pela porta, deu uma olhada assim e foi pra lá. Aí ele voltou, nem 2 minutos ele voltou, deu outra olhada. Mas ele olhou assim, tanto secando, né, que o coordenador falou assim, ê, professora Pita, hein, continua, né, atingindo seus corações. E demos risada, falei, imagina, que é isso e tal. Aí, pro meu desespero, ele volta pela terceira vez. Aí, sim, no começo eu fiquei sem graça, né?
Sim.
Falei, meu Deus, queria um buraco aqui pra abrir, pra eu me enfiar. Só que ele veio, olha isso. Ele veio, parou na minha frente, na frente do coordenador, falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu, lá, gelada, né? Só imaginando, meu Deus, o que, que ele vai perguntar, né? Ele, você não é a tia Ana Lúcia?
Chamou de tia, Ana. Eu ia falar isso. Chamou da tia.
Naquela época era tia, não é?
Sim.
E não é que esse homem tinha sido meu aluno lá na primeira série do primário.
Uhum.
E aí foi aquela descoberta, né? Aquela coisa. E agora que eu postei essa foto, alguns entraram. Tia Ana Lúcia, olha essa época. 37 anos, Luciano. Caramba, muita coisa,
faz
né?
Tempo, né?
Faz bastante tempo.
Você, então, você fez magistério, tirou seu
primeiro
bacharelado,
diploma,
primeiro
diploma.
Mas e você falou, é aqui que vai ser, eu vou crescer na carreira de professor, né?
Isso.
Quando você fez isso, 37 anos atrás, quando é que dá isso, hein? 37, agora não vou conseguir fazer a conta.
Eu sou péssima em conta, você não me peça contas.
2023 menos 40 dá 93.
Acho que era 93. 93, acho que eu terminei o magistério, não é isso?
É.
Então, ser professor de faculdade ainda tinha esse glamour.
E, quer dizer, isso é um chamado mesmo, né? Entrar porque eu tenho uma satisfação ali que vai além do meu contra-cheque no final. Até porque no Brasil, contra-cheque de professor é um negócio horrível, né?
Antes era colegial, né? Sim. Agora ensino médio. Então, quando eu fiz o colegial, antes até do colegial, eu sempre me encantei muito por leitura, eu sempre gostei muito de ler, então desde pequena. Assim, era muito engraçado porque as crianças da minha idade, né? Muitas vezes vinham chamar, vamos brincar, não sei o quê. E eu, daqui a pouco eu vou. E eu preferia ficar em casa,
lendo,
ou então uma outra coisa que eu adorava, eu tinha uma vitrolinha daquelas que eram malinhas, lembra? Aí eu já denunciando tudo aqui, né?
E uma coleção de disquinhos coloridos.
Isso! E eu adorava ficar ouvindo as historinhas, então eu colocava a historinha e ficava ali viajando na história. Então esse sempre foi o meu mundo, o mundo dos livros,
Eu te falei do podcast Café com Leite.
Falou,
ele
olha
nasce dos disquinhos.
Olha que demais,
A apresentação institucional dele, uhum, abre com a foto com de Diz 15, ó.
Ai, que
primeiro
demais.
Isso, e depois Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo de Bikman, né? Fala, cara, dá uma olhada nisso aqui, ó.
Que legal.
Eu sou da geração dos Disquinhos, né? A Bárbara é Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo de Bikman. O que tem em comum aqui, né? Uhum. Mas eu parto dessa coisa, a criança ouvindo o Disquinho. E criando na cabeça aqueles cenários todos, né? Que era uma coisa que depois se perde no meio do caminho, né?
Isso. E aí, então, eu sempre gostei disso, eu sempre fui dos disquinhos e dos livros. Uhum. E sempre gostei muito de português. Português era, língua portuguesa era a minha paixão. Então, também foi uma escolha muito fácil para mim. Quando chegou a hora de optar, o que, que eu vou fazer na faculdade? Eu vou fazer letras. Então eu gostava muito também, porque são áreas afins, né? História, filosofia, sempre gostei, mas eu fui, prestei letras, entrei em letras.
Você é de humanas?
De humanas.
Tá.
Na metade do caminho, eu ainda não tinha me formado em letras, eu fui prestar filosofia, passei, então eu terminei as duas graduações quase que ao mesmo tempo, letras e filosofia. Fui aluna do Cortella, né?
Sim.
Então, fiz letras, fiz filosofia, no meio do caminhozinho aí fiz vários cursinhos. Eu me lembro que tinha um que bombou uma época, que foi um americano que trouxe essa ideia, o Lippmann, Matthew Lippmann, uhum, filosofia para crianças. Que, na verdade, não era ensinar a teoria, os filósofos, não, era construir a comunidade de investigação.
Uhum.
Ensinar a criança a fazer perguntas.
Legal.
Né? E aí eu fui fazer esse curso, implantei esse programa em duas escolas que eu trabalhei, foi muito legal, trabalhei muitos anos com isso, com filosofia para crianças. Então, meu primeiro caminho foi esse, letras, uhum, filosofia. Aí depois fui fazer... Eu sou super exagerada, tá, Luciana? Uhum. Quando eu gosto de alguma coisa, eu gosto sempre muito. E aí eu fiz 4 desses lato sensu, né? Então, primeiro eu fiz em língua portuguesa mesmo, depois eu fiz literatura brasileira e portuguesa. Aí eu fui para Portugal, morei lá um tempinho, fiz uma terceira pós lá, que eles chamam de estudos portugueses, que envolve língua, literatura, história e arte. Aí voltei, eu já era apaixonada por Fernando Pessoa,
uhum,
e aí eu fui fazer, não literatura, eu fui fazer comunicação e semiótica. E
uma
aí
um
mestrado, aí já era mestrado, tá. E aí foi uma leitura semiótica de Fernando Pessoa. Caraca, foi uma das loucuras, cara, assim, mais loucuras,
sim,
da minha vida, né? Eu lembro até hoje, eu fiz muita amizade com um rapaz chamado Jaime, jornalista, né? E ele, eu lembro que ele estudava Machado de Assis.
Sim.
E quando nós chegávamos, eu fiz PUC, né? Quando nós chegávamos ali no semiótica, na PUC, na casa da semiótica, o pessoal olhava pra gente e falava, ih, pronto, chegaram. A fome e a vontade de comer.
Uhum.
Fernando Pessoa e Machado de Assis. Não dava pra vocês terem escolhido autores mais simplesinhos,
sim,
né? Com uma fortuna crítica um pouquinho menor pra vocês estudarem.
Sim.
E aí eu fiz isso e depois o doutorado veio na mesma área, né? Comunicação, uhum, e semiótica, que é a minha grande área de estudo, de pesquisa.
Tá. Você, evidentemente, durante esse tempo todo, você tinha... Tinha alguma coisa do seu pai, que você deve ter visto ele com publicidade, com propaganda, aquela coisa toda.
Tinha
que
antes
te
até.
Te encantou, não?
É, tinha antes até, Luciano. Meu pai era português, né? Ele veio para o Brasil adulto já.
Sim.
Então ele tinha muito essa coisa da leitura e essa coisa da literatura, sim, portuguesa. Eu sempre gostei da literatura portuguesa.
Ele trouxe um livrinho de Fernando Pessoa no bolso.
Não só o Fernando Pessoa. Eu tenho até hoje que eu guardei um livro, Os Lusíadas, que foi o que ele usou na escola. Todo a lápis, toda a parte de métrica, né? Toda assim. Então já vem, é. Vem de pai, né? Vem do meu pai, que gostou sempre.
Quando você
gostou.
Chega na semiótica lá na ponta, né? Como é que você faz essa conexão dessa... Eu vou usar uma palavra que está muito na moda.
Vamos
hoje,
lá.
De arcabouço teórico. Como
que
é que você
lindo.
Usou todo esse arcabouço teórico? Como é que você fez a ponte dele para o mundo da aplicação disso?
Isso.
Você vai parar na empresa, vai parar na propaganda, no marketing, etc. Então,
boa,
como é que você
boa.
Fez isso?
Na verdade, eu trago sempre a semiótica aplicada, né? Inclusive,
sim,
é até uma disciplina que eu ministro em pós-graduação. Explica
rapidamente aqui, o que é semiótica.
Então, semiótica, grosso modo, é uma ciência, então não é brincadeira, não é achismo, é uma ciência que estuda os elementos da comunicação, que a semiótica chama de signos da comunicação. O que, que são os signos da comunicação? São os elementos que o homem cria para se comunicar, todos. Então, palavras podem ser signos, gestos, sons, imagens, cores, os logos de uma empresa. E é aí que eu vou entrando na semiótica aplicada. Né? Não é possível falar de comunicação e comunicação de uma marca. Sim. Sem mesmo que você não use essa palavra semiótica, sem esbarrar na semiótica. Por quê? Porque quanto mais forte ou mais fortes forem os signos que você escolher para se comunicar, e no caso da empresa, para se comunicar com o seu público-alvo, mais poderosa é a sua comunicação. Então, por exemplo, hoje, o signo que é considerado o signo mais poderoso do planeta é a Coca-Cola. A Coca-Cola, inclusive agora, no começo desse ano, 2023, ela foi eleita pela 10ª vez, 10 anos consecutivos, como a marca mais reconhecida. Ela não é a mais valiosa é a Apple, mas ela é a mais reconhecida. A Coca-Cola, então, um exemplo muito prático disso, que eu falo muito disso nos treinamentos. Você vai para o aeroporto internacional aqui de São Paulo, quando você desce para o estacionamento, eles puseram um painel, um de aço escovado, então cinza, né? Nada vermelho e branco para não associar imediatamente. Mas eles puseram o molde vazado da garrafa da Coca-Cola, sim, que é único, é um signo único. Não. E embaixo está escrito assim, agora... pense numa marca. Você não precisa mais nada. Então, quanto mais forte for o signo, quanto mais reconhecimento o signo tem, mais poderosa é a comunicação dele com o público.
Você era
menina. Para levar para a prática é isso.
Você era menina ainda, quando eu estava em 77, me formando em comunicação, e eu tenho um livrinho que me assombrou e me assombra até hoje. O nome dele é... Apocalípticos e Integrados.
Humberto Eco. Meu Deus do
céu. Que era a tarefa da aula de literatura, de semiótica.
Semiótica.
Meu Deus.
Porque o Humberto Eco, curiosamente, ele não é um... Claro, também é um escritor, né? Ficou muito conhecido pelos livros, principalmente O Nome da Rosa, que virou filme, série e tudo mais. Mas o Humberto Eco, ele é um semioticista. Ele é um estudioso de semiótica.
Sim, o trabalho dele tem uma...
É uma joia, né?
É muito legal aquilo. Mas eu me lembro que na época que eu estudei tudo isso aí, era 77, né? Que era a época em que a propaganda estava ganhando o glamour do final dos anos 70... E o começo dos anos 80, o meu primeiro sutiã, aquela com o Washington Oliveto. Tinha uma geração inteirinha que transformou a propaganda e publicidade numa coisa...
genial.
Cool, né? Todo moleque queria trabalhar naquela época, né? Mas eu te perguntei essa coisa da teoria para a prática, porque em algum momento ao longo do caminho, a prática meio que abandonou a teoria, criaram-se algumas fórmulas, a pessoa começou a implementar fórmula atrás de fórmula, e aí saiu... perdeu-se muito da essência. Essa coisa que você falou da Coca-Cola, sabe? Nasce única, cresce única. Você não consegue fazer uma coisa que seja parecida sem lembrar imediatamente de onde veio, da raiz daquilo. E ela chega num ponto tal em que ela pode se dar o luxo de brincar.
Exatamente.
Não precisa nem falar um nome. Não precisa nem desenhar o brand. Pelo perfil da garrafa, eu sei que aquilo é Coca-Cola.
É isso,
né?
Aí.
Então,
é isso, cara, aí.
Quanto vale isso, né? Quanto vale? Isso é uma coisa, e é uma coisa que todo mundo pergunta até hoje. E essa é uma pergunta que se fazia na época, né? Cara, se a Coca-Cola é tão conhecida, por que ela continua gastando tanta grana em propaganda?
Porque isso eu falo muito para os meus queridos alunos e também nas empresas por onde eu passo. O difícil não é você chegar ao topo, é você se manter lá. E é por isso que as poderosas, as que são realmente poderosas, elas conseguem se manter lá. Porque elas não abandonam essa coisa de estar sempre aprimorando, de estar sempre buscando, de estar sempre intensificando os seus signos, a sua comunicação.
Você quer um outro exemplo maravilhoso? Mickey Mouse.
Ah, Disney.
Cara, um século... E ele fascina a molecada de 4, 3 anos de idade. Hoje, o mesmo que fascina o avô de 80 anos atrás. Quer dizer, e o que é isso? Cara, é um signo, né? É um símbolo que é trabalhado ao longo do tempo. E se conecta muito.
Bom, que, aliás, é uma... Desculpa te interromper. É uma coisa que um dos CEOs mais emblemáticos da Disney, que é o Michael Eisner, né? Sim. E ele sempre dizia o seguinte: nós não colocamos as pessoas na Disney. Nós colocamos a Disney nas pessoas. Sim. Implicitamente, isso é semiótica. Porque... Sim. Quando você entra na cabeça da pessoa, é o signo que está entrando, né? Sim. E semiótica é a base do branding. Você falou de branding, né? Da gestão da marca. Sim. Então, não dá para trabalhar a gestão da marca sem esbarrar em semiótica.
É isso aí. Quer dizer, então, e aí tem todo um trabalho profissional que é aquele. Cara, eu vou criar um signo que seja reconhecido, vou fazer com que ele se torne familiar a você. A familiaridade, por ele estar muito presente, ele passa a fazer parte... do meu dia a dia, cria-se uma conexão emocional, uhum, que você tem ali, uhum, na hora que eu for comprar.
Perfeito.
Pô, eu vou comprar aquilo que está familiar ali, né?
É isso aí.
Bom, aí você, então, vira uma professora.
Vira uma professora.
Quando é que você começa a atuar fora? Porque tem o Brasil tem um muro de Berlim,
uhum,
entre o mundo profissional e o mundo da educação.
Acadêmico.
Que é um negócio terrível, né, cara? É. Pô, eu trabalhei numa empresa norte-americana. Eu ia para os Estados Unidos direto lá e eu via como é conectado lá.
Uhum.
A empresa que eu trabalhava, uma multinacional gigantesca do ramo de autopeças, tinha um centro de tecnologia fabuloso, onde boa parte dele era tocado pela universidade. Então era a escola junto com a indústria, a teoria da academia
é o ideal,
aplicada.
Né?
Aquilo era maravilhoso, uhum, né? E os caras estavam agitando lá e traziam os professores, era uma coisa muito legal. Aqui no Brasil dá medo. Então tem um muro gigantesco, uhum, você passar de um lado para o outro, uhum, é muito complicado, né? Como é que você começou a fazer essa transição?
Eu vou te responder, mas antes deixa eu só te fazer um comentário. Essa barreira, esse muro que faz com que os alunos, principalmente os alunos de pós, porque o curso de pós ele tem uma característica em qualquer instituição: o tempo é muito curto e o conteúdo é muito denso.
Sim.
Então, muitas vezes, os alunos eles saem de lá até pensando assim: ah, puxa, a aula foi legal, foi bacana, gostei e tal, mas será que na hora de colocar em prática eu vou conseguir fazer isso, né? Então, eu também viro e mexe dou uns trabalhos muito loucos. Eu não gosto de prova, dificilmente eu dou prova, só quando a instituição exige, que é o mão na massa.
Sim.
Que é justamente para eles perceberem que esse muro tem que ser quebrado, né? Da academia para a indústria, para a empresa, de maneira geral. Sim. E eles sentem falta disso. Hoje melhorou um pouco, mas ainda esse muro ainda está ali. Uhum. Né? E como é que eu quebrei isso? Foi muito engraçado, porque também foi muito por acaso. Né? Eu já estava dando aula na universidade, ainda na graduação. E ali eu conheci alguns professores que já faziam essa ponte. Então, eles eram professores na graduação ou na pós-graduação e davam treinamentos em empresas, palestras, ou então trabalhavam. Porque a minha carreira sempre foi acadêmica. Uhum. Eu nunca trabalhei em escritório, em empresa, sim, a não ser quando eu entrei com essa parte de treinamentos. E aí, um desses professores me convidou. Falou: Pita, você não quer dar uma palestra lá na minha empresa? Porque eu vejo que... Primeiro ele perguntou assim: Pita, você nunca pensou em dar palestras, né, treinamentos em empresa? Porque eu vejo que os alunos te adoram, você tem uma dinâmica muito bacana, que não é aquela coisa da salinha de aula, né? Parece mesmo uma palestra, um treinamento. E na faculdade os alunos são alunos de mercado. Você nunca pensou? Aí eu parei, foi ali que eu pensei, porque eu nunca realmente tinha pensado nisso. Falei, é engraçado, não, nunca pensei, mas agora você falando é interessante. Falei, então eu vou te abrir uma porta, vou te levar para dar uma palestra lá na minha empresa. E aí foi a minha primeira experiência de palestrante, né, fora do mundo acadêmico. E aí uma outra coincidência é que um diretor também de uma das faculdades que eu trabalhava, ele foi convidado para ser diretor da Universidade Corporativa da Ernst Young. E aí ele selecionou ali um grupo que para ele era um grupo seleto, né? E nos levou para formar o corpo docente da Universidade Corporativa da Ernst Young. E eu, desde então, faço parte. Uhum. Falando de redação empresarial para advogados e auditores.
Redação empresarial. O Clóvis de Barros tem uma história parecida com a tua. Parecido também. Um dia ele, vem cá, vem falar aqui também. Ele vai e fala. E ele contando é muito engraçado, né? Porque ele fala, cara, de repente começou a aparecer dinheiro na minha vida.
É, porque olha, o lado acadêmico que você pode pensar um pouquinho mais num dinheirinho é quando você vai mesmo pro mercado, né? Quando você se torna um palestrante, um consultor, né? É, treinamentos e tudo mais.
E aí, começo dos anos 2000, começa a surgir um treco chamado internet, que começa a virar tudo de ponta cabeça e começa a implodir, inclusive, as bases que a gente conhecia, né? Os 4P do marketing, aquilo tudo, começa a virar de ponta cabeça aquilo tudo. É, só para não perder o fio da meada, chega num ponto em que o Humberto Eco é quase é cancelado por ter dito, né, que, cara, a internet deu voz aos imbecis da aldeia, né? O idiota da aldeia. Pode falar aqui, né?
Mas polêmica à parte, mas trazendo a polêmica pra cá, ele não estava errado.
Absolutamente, cara. Nunca esteve tão certo.
Os seus livros que o digam.
E a cada dia que passa, prova-se que ele estava mais certo ainda, né? Até porque esses idiotas têm uma capacidade de proliferação que
Exatamente. A gente pode trazer Nelson Rodrigues para cá e dizer, né? Os idiotas vão dominar o mundo.
Pela quantidade. Mas então, aí a internet chega e começa a trazer uma dinâmica que é completamente... E nós estamos vivendo hoje, no meio de uma transição, né? O próprio Nassim Taleb, né? Quando ele faz, ele conta o esquema lá do Cisne Negro, né? Ele fala o seguinte, é uma situação de impacto tão grande que é impossível de perceber quando você está dentro dela. Eu estou vivendo um momento do impacto, eu não consigo ver o impacto. Só quando passa o tempo eu consigo olhar... Nós estamos vivendo isso agora. A gente está no meio de um processo onde tem gerações convivendo uma com a outra, tem transição, eu vou numa empresa, está todo mundo lá. Está o cara de 60, o moleque de 19, todo mundo junto, usando todas as ferramentas que a gente já conheceu, históricas e marketing, mais toda a parte nova de internet e tudo mais, né? Então tem um caldo maluco aqui que ninguém sabe direito onde vai acabar. Agora entra ChatGPT, essa maluquice toda. Então tá muito doido, né? Havia um certo controle até um determinado momento. A gente sabia que, cara, se eu botasse uma grana na quinzena de tapetes do MAP, ia dar certo. Se eu botasse um anúncio no Jornal Nacional, ia funcionar. Né? Se eu tratasse a marca como a gente sempre tratou, vou desenhar um logotipo legado. Tinha todo um histórico conhecido. De repente, entra um negócio que quebra aquilo tudo. E o cara fala, bicho, não gaste mais dinheiro na quinzena de tapetes do MAP. Faça uma ação... Na mídia social, como influencer, que você vai ter muito mais resultado. Cara, mas é outro mundo, é outra dinâmica, vai ser muito mais barato. Não... Como é que você sentiu isso? Você assistiu isso acontecendo? Como é que foi?
É isso, né? Você descreveu muito bem o cenário, principalmente o cenário de transição.
Sim.
Hoje, quem faz a marca, que a gente chama de os embaixadores da marca... São os clientes, né? É quem usa e quem dá ali o seu aval se aquilo realmente é bom ou não com o post. Então o cara vai lá, ele consome aquilo e pode fazer um post que destrói a marca ou coloca a marca no Olimpo.
Você não tá nem falando de um influencer com 11 milhões de seguidores.
Não. Você tá falando do usuário... Zequinha que foi lá e comprou. Sim. Isso. Que faz um reclame aqui e destrói a marca em 2 minutos, né? Se ele tiver alguns seguidorezinhos, ele consegue um escândalo ali rapidamente.
Sim.
Mas aí é que tem uma coisa interessante. Tudo mudou, realmente. A maneira de você comunicar a marca, a maneira de você construir o signo da marca, né? No caso, fazer o branding, né? A gestão estratégica da marca. Os caminhos são diferentes agora. Mas eles ainda precisam ter as rédeas para caminhar nesse caminho, ainda precisam estar nas mãos de quem está construindo ou pelo menos tentando manter essa marca viva. Então, muitas vezes, as empresas também estão descuidando demais, né? Essa coisa, então não vou gastar dinheiro... com um cara que sabe como fazer, né? Vou lá, faço um postzinho, posto, né? Ou chamo um influencerzinho desses de TikTok, mas não é bem assim. precisa ter, sim, toda uma estrutura de gestão de marca para esse mundo digital, esse mundo de internet, para que a coisa realmente possa acontecer de uma maneira bacana. Uhum. Porque senão também ela tem um efeito contrário, né? Ela tem um efeito de é marca de um mês, é marca de um produto só.
Que você não, né? Cria, não tem raiz, não, não tem...
É marca de um mês, de um produto só. Sim. E acabou. E isso a gente vê em todas as áreas, né? Você vê os cantores que fazem um mega sucesso de uma única música.
Sim.
O ator de um único filme, de uma única novela. A marca de um único produto. E a marca morre, a marca some, né? Você uhum. nunca mais ouve falar dessa marca. Ela faz um escândalo, um estardalhaço num post e tal, mas se ela não tiver todo esse trabalho de gestão de marca por parte da empresa, que é dona, né, uhum. dessa marca, enfim, é, mesmo tendo os influencers e tudo mais, não vai passar.
Aí você está tocando num tema que para mim é sagrado, sabe? Que é essa coisa de você criar a base, criar a raiz, investir naquilo.
Uhum,
e aí em
uhum.
cima daquilo é que você vai construir o teu castelo, né? E eu tô vendo que o pessoal não tá mais preocupado com base, né, cara? Bota o castelo e aí ele vai cair, faz um outro, e quanto mais castelo você fizer, melhor, e mais rápido a coisa vai. Então é aquilo que você falou, 6 meses
sumiu.
E desaparece, né? Vamos lá pro Brasileiro Pocotó?
Né? Ai, vamos.
Você lembra? Eu lanço o livro em cima da música Aguinha Pocotó, do MC Serginho e Lacraia. O que aconteceu com esses dois? Lacraia morreu, Serginho sumiu, mas enquanto eles estiveram ali, eles dominaram durante um ano, vai?
Uhum.
E depois, cara, ninguém sabe,
uhum.
ninguém viu. E tem sido assim sucessivamente. Com um monte de...
E aí entra uma outra questão muito importante nisso, da gestão das marcas, de branding, marketing, publicidade, propaganda, que é o propósito.
Sim.
Né? Então, qual é o seu propósito? Qual é o propósito da sua marca pessoal? Qual é o propósito da sua marca corporativa? Você quer, né, dinheiro? O teu propósito é dinheiro, é ganhar aquele dinheiro? Então, você ganha ali bilhões com uhum. aquilo e tudo bem, depois se você desaparecer. Ou você quer criar, construir uma história?
Sim.
Né? Então, dependendo desse propósito, é que isso que a gente está falando faz a diferença, né?
Sim, faz todo sentido. Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. Quando a gente fala, como nós estamos falando aqui de marca, aquele negócio todo, tem muito dinheiro envolvido, tem um departamento grande, tem grana uhum, e tem investimento uhum. ali, porque tem empresas por trás, tem uma pessoa jurídica preocupada com aquilo, né? Mas nós estamos entrando no mundo da marca pessoal. É, quando você fala do influencer, nós vamos para a internet, não é mais a Coca-Cola, agora é o João da Silva, que se bobear terá 1 milhão de seguidores, né? E tem a marca dele. E a gente tem visto histórias do Arco da Velha, né? O cara que sobe que nem um rojão e desaparece no dia seguinte por uma bobagem, né? A influencer que durante a pandemia faz uma festa, aparece bêbada na festa, no dia seguinte ela é cancelada, perde o canal, perde aquilo tudo, e aquela riqueza toda que ela construiu durante, sei lá, 2, 3 anos, desaparece de uma hora para outra.
A Gabriela Pugliese.
Gabriela.
Que, aliás, foi minha aluna.
Então, os seguidores olham para aquilo, não quero mais, e aquilo desmonta tudo, a marca foi pro brejo, né? E ao mesmo tempo, tem o lance que está sendo discutido agora, que são as grandes big techs, que são donas do ambiente. Quer dizer, ela se quiser, ela estala o dedo e ela me apaga. Então eu estou lá com meus milhões de seguidores, pintando e bordando, e ela chega para mim e fala, não gostei do negócio que você falou aí, seu canal está fora do ar e você não existe mais do dia para a noite. Quer dizer, isso é uma inversão de regra. Eu não consigo apagar a Coca-Cola. ela é inapagável, né? Não dá mais para apagar. Uhum. Não consigo, por mais que a Disney, por mais que estão fazendo cagada em cima de cagada, mas você não apaga a Disney, né?
Não.
Tem 100 anos ali,
e a Coca-Cola,
né?
Já tentaram de tudo, né?
Pô.
É vídeo com barata não sei aonde, é a lata não sei... Da... E não adianta.
E não tem jeito, porque ela tem... Mais um influencer como esse, que não tem a raiz que eles têm, bateu, apaga,
uhum,
né?
Uhum.
É... E a coisa é tão perversa que os caras já sacaram o jogo e agora já existe gente especializada em apagar os outros, né? Tem os Sleeping Giants aí, que,
é.
Cara, é a coisa mais nojenta que eu vi na minha vida. Quer dizer, os caras, a especialidade deles é detonar você. Vamos destruir a pita? Vamos. E eles montam o esquema e destroem você. Né?
Eles são haters com alto poder de destruição.
Que vão lá e batem num cara de marketing, que é um cagão normalmente, e três batidinhas o cara já cancela você, né? Isso muda a regra do jogo. Esse ambiente estranho, maluco aí, você já puxou ele para dentro desse teu estudo aí? Você trouxe ele para dentro da tua cadeira, daquilo que você ensina? A academia está preocupada com isso?
Tá muito preocupada. A gente tem falado bastante. Quando a gente fala de branding, né, que é gestão de marca, a gente tanto fala de marca corporativa,
sim,
como a gente fala também das marcas pessoais e como que... Esses haters e tudo mais, e big techs, como que eles interferem hoje diretamente nessa construção, nessa gestão das marcas. Então você tem cases de muito sucesso, que às vezes os haters até tentam, mas ela soube construir muito bem. E aí a gente pode falar da Anitta,
sim,
que gostando da música da Anitta ou não, porque essa é outra história, a Anitta... É um dos cases mais poderosos de branding pessoal. Ela soube construir uma marca poderosíssima. Ela estava maravilhosa segunda-feira agora no Met Gala, né? Uhum. Poderosa, entrando no tapete vermelho, vestida de Marc Jacobs, né? Um dos criadores de grandes coleções da Chanel, que o homenageado do Met Gala esse ano foi o Lagerfeld, né? O uhum. grande Carl. Mentor da Chanel.
Uhum.
E ela estava lá, linda, maravilhosa, fotografada, chique, com a sua marca em parceria com essas marcas poderosas, como o Jacobs, o Ford, né? Ela estava, acho que, com o vestido do Ford e acessórios do Jacobs, enfim. Então, você tem isso. O que que isso te mostra? De novo, uma coisa que eu até já te falei para você aqui. O caminho mudou. Né? Uhum. Para você hoje fazer essa gestão da marca, para você se comunicar com o seu público, o caminho mudou. Então você tem toda a tecnologia, você tem todas as redes sociais, você tem inteligência artificial, você tem o metaverso. Então você tem uma Gucci, por exemplo, que está fazendo peças exclusivas para você vestir o seu avatar.
Uhum.
Então você paga 15 mil reais num tênis que o teu avatar vai usar.
Uhum.
Mas ela...
Vem um outdoor piscando assim, trouxa, 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 junto ou não vem?
Não vem. Não vem, as pessoas estão comprando, né? Isso que é o mais assustador.
Sim, sim, tem.
As marcas de luxo são as que estão mais ganhando dinheiro no metaverso.
Sim.
É uma coisa assustadora. A Jaguar fez uma campanha de um novo modelo da Jaguar que foi anunciado, que foi divulgado só nas redes sociais. A gente está falando de Jaguar, de um modelo de milhões,
sim,
de euros, que foram vendidos 18 em 5 minutos.
Só em rede social.
Só em rede social. Então, assim, o caminho mudou,
sim,
os teus inimigos agora também são outros, são as big tech, são os haters profissionais.
Além do teu concorrente tradicional.
Além do teu concorrente teve, tradicional, mas a necessidade de você ter um plano de gestão dessa marca, pessoas que sabem fazer tudo isso, isso não mudou. Isso você precisa ter. Só que agora é o como você se comunica nesse mundo, o como você se mostra nesse mundo.
Uhum.
Então, que é aquilo que você já tinha comentado. Tudo bem, você vai lá, você faz um post, ele pode ter uma super repercussão, mas ele vai morrer. Ele não tem uma raiz, né? Agora, quando você faz um post que tem essa raiz, você vira uma Anitta.
Uhum. É, parece meio simples, mas é um pouco
mais complicado.
Vou te dar, bem complexo. Vou te dar uma experiência própria minha aqui.
É bem complexo.
Eu sou um dinossauro nesse mundo aqui, então eu estou vivenciando todas as dores e prazeres dessa mudança. Uhum. Porque eu estou vivendo nos dois mundos, um pé em cada um, né? Então, cara, eu sou o cara... Eu comecei minha carreira como revisor num jornal feito com linotipo.
Olha aí.
Atenção, entre no Google e escreva
linotipo
para ver o que é. Com um caldeirãozinho de chumbo derretido, cara. Eu vim do Pestap, cara. Eu vim da cola de sapateiro. Eu vim da letra 7, cara. Eu sou um animal. E tô aqui hoje lidando com o Photoshop, com essa loucura toda. Quer dizer, eu vivi intensamente.
Eu vim das aulas de caligrafia para saber fazer aquela letra redonda de professora na lousa.
Você fez aula da tilografia também?
Não, da tilografia eu não fiz.
Eu fiz, tirei meu diploma de datilógrafo. Cara, eu sou do tempo das palestras com retroprojetor, com transparência, né? Então, vivi isso tudo intensamente, né? E hoje eu tô aqui envolvido com esse processo todo de conversar com o mercado. Quer dizer, eu construí uma carreira de marketing no marketing dos anos 70, 80 e 90.
Tradicional.
Até meados dos anos 2000, né? E peguei o começo dessa loucura toda da internet, né? E agora eu vivo uma situação, que é essa que eu quero te contar, né? Que é interessantíssima, onde eu comecei a lançar cursos online e tudo mais, e entrei de cabeça no marketing digital. E fui fazendo com tudo aquilo que eu conhecia. Aprendi, fiz a primeira legal, a segunda, a terceira... E aí eu senti necessidade, falei, cara, eu não estou dominando isso aqui, eu vou precisar de alguém que conheça a técnica. Então, venha uma agência. E aí veio a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, né? E eu fui entendendo algumas coisas interessantes da agência, né? Que basicamente é o seguinte, vou lançar um produto X, vamos lá. Então, tá aqui, nós vamos fazer assim, vamos fazer o processo de disparo de e-mail marketing, vamos lá, vamos fazer a live, o carrinho vai fechar às 22h55, tem que criar uma carência, né, uma escassez, aquela conversa toda que você já conhece, né?
Todas as terminologias.
E o lançamento vai ser dia tal, e você vai gravar 35 vídeos e vai fazer... Puta, é um horror de trabalho que dá aquilo. E a gente lança o negócio. E dá certo. Puta, que legal, que maravilha. Vamos ao próximo, você faz o próximo tudo igual e dá errado.
Uhum.
E dá completamente errado, dá tão errado que perco dinheiro com aquilo. E a gente faz uma reunião de horas e termina a reunião, ninguém sabe o que funcionou. Não, a gente vai testando, vai botando um anúncio, a gente vai ver se funcionar a gente continua, se não funcionar a gente para. Né? É muito legal, isso equivale à diferença entre você bater fotografia com uma Kodak antiga e só ver o resultado depois que chega o envelope revelado, né? A trabalhar hoje em dia que você tem, você vê na tela. É a mesma coisa, né? Eu fazia o marketing ontem, publicava os anúncios e só ia saber do resultado. Agora não. Você tá vendo numa planilha ali? Ó,
tempo real.
Tá vendo lead, o lead tá caro, tá barato, você começa a ver, é muito legal. Mas quando você vai perguntar por que não funcionou, ninguém sabe. Ou seja, não há fórmula.
Eu ia te dizer exatamente isso. Não deu certo porque tentaram usar uma fórmula.
Uhum.
Nos dias de hoje, o que eu percebo, o que eu tenho lido, o que eu tenho acompanhado, o que eu tenho estudado e até o que eu tenho falado para alunos ou para empresas, enfim, é que hoje você tem uma velocidade de mudança que é assustadora. Então é muito isso. De manhã você colocou um jingle que todo mundo estava amando. Ele tocou tanto durante o dia que à noite ninguém ouve, ninguém consegue ouvir mais. Então ele já não funciona mais. Aí você fala, meu Deus, mas ele funcionou de manhã, como é que é à noite? Porque é uma velocidade de chegar até o consumidor que antes não existia, então agora chega com uma velocidade que massacra e, ao mesmo tempo, ele faz com que ele mude o gosto dele no meio do caminho. Então, a velocidade faz você não conseguir mais ter uma fórmula mágica, né? Além da velocidade, essa questão hoje da busca pelo valor e não mais simplesmente pelo produto ou pelo serviço. Então, hoje, as pessoas buscam o valor que é o grande mote da tal da era da experiência, né? Uhum. Então, mais do que você entregar um produto, mais do que você entregar um serviço, você tem que entregar valor. E aí a fórmula mágica nem sempre consegue entregar o mesmo valor sempre.
Posso te fazer uma provocação?
Sim, sim.
Pega essa tua teoria aí, me ponha na prática para mim, me explica, Anitta.
Então, aí é que tá. Primeira coisa é que para você entregar valor, você tem que conhecer o que, que o teu público-alvo entende como valor. Para o público-alvo da Anitta, que é sempre o mesmo, desde que ela começou até agora, embora hoje ela esteja muito aliada a essas marcas de luxo, sim, morando nos Estados Unidos, ela tem Jay-Z tentando fazer parceria ali com ela. O Jay-Z é um dos maiores produtores do planeta, né? É, mas o público dela é o público do funk. Então, para esse público, o que, que é o valor da marca Anitta? É ele conseguir se enxergar na Anitta, se enxergar como? Eu sou da comunidade, eu sou da favela, eu posso chegar lá um dia. Então ele vê a Anitta como um espelho, e isso ela sempre firma e mostra e reforça.
Pela atitude, pelo jeito de falar, pela tatuagem que ela faz.
Jeito de dançar, né? Você viu que ela andou participando de todas as entregas de Grammys, né? De música. E num deles, acho que foi na Alemanha, ou, não lembro se foi na Inglaterra, e uma produtora alemã estava sentada e ela tentou fazer aquela baixadinha, né, do vai até o chão, e a mulher ficou horrorizada e esse vídeo viralizou, mas ela mantém isso por quê? Porque para o público dela, isso é valor. Então, hoje, a gente não... Hoje não, sempre isso foi a cereja do bolo, né? Você conhecer muito bem o teu público e o que é valor para esse público. Então, o poder da Anitta está justamente em ela entregar valor para o público dela. Ela não está preocupada com o que o Luciano Pires vai pensar dela.
Sim, eu não sou.
Porque
não
você
sou,
não é o público
deixa
dela.
Deixa eu te dar um exemplo interessante. Que você lembra quando teve a campanha eleitoral, aquela coisa toda? Eu não me lembro exatamente que dia foi, mas num dos dias quaisquer que o Bolsonaro está na Paulista, ele sobe no caminhão e faz um discurso lá que puta, chuta o pau da barraca, é um negócio horroroso. E aí a turma tava comentando, né? Cara, mas que absurdo, cara. Olha aquilo que o Bolsonaro falou. Mas a gente conversou e falou, bicho, não foi pra você aquele discurso. Não era você que tinha ouvido. Ele tava falando pra... Ele, olha pra quem ele tava falando. Era para um público que tinha que ouvir aquilo que ele tava dizendo. Você ficou indignado com o que você ouviu ali. Aquele público gigantesco amou o que ele falou. Porque ele desenhou a fala exatamente pra ele dar. Vamos voltar mais no tempo, né? Quando você via, por exemplo... Jânio Quadros, indo falar em público, todo desgrenhado, tira um sanduíche do bolso, come o sanduíche na hora ali, caindo tudo aí, todo torto, aquilo, cara, aquilo tudo era um teatro, é, com uma ideia de, ó a semiótica, né? Ao tirar o sanduíche do bolso e comer ele todo desgrenhado aqui, eu estou passando uma imagem de que eu
de
sou
alguém mais... acessível, exato, né? Mais popular.
Olha esta foto do Bolsonaro tomando café da manhã nessa mesinha chumbrega com leite e não sei o quê. Cara, o que, que é isso, né? Olha o Lula falando da picanha. O que, que é aquilo? É o discurso apontando para aquele público, né? Ele vai, sabe que ele vai indignar um monte de gente, mas você falou uma coisa importante, né? Que nem a Anitta. A Anitta não tá nem aí pro Luciano Pires, cara. Dane-se ele. Dane-se
quem
todo
é o
Luciano
meu
Pires.
Público? Meu público, sim, é o X. O que, que é valor para esse público X? Então é isso que eu vou entregar.
Sim. E aí, de repente, ela invade...
Por isso que eu te falei que não existe a receita de bolo, sim, né? A fórmula. Aquela campanha atingiu, sim, o público X.
E aquilo vai invadir o meu feed. E eu vou ficar puto da vida, porque, cara, não tem nada a ver comigo, mas entrou no meu feed. Só que tá num outro mundo,
tá num outro paralelo. Mundo.
Há um tempo atrás, vamos voltar para os nossos anos 80 e etc. Era muito fácil. Você vinha fazer uma campanha grande e fala, bicho, mete um anúncio no Jornal Nacional e tá resolvido assim.
Tá, a gente tá resolvido.
Acabou, cara. Bota um Fantástico.
Na primeira parada do Jornal Nacional.
Põe no Fantástico.
Você colava alguma coisa na primeira parada do Jornal Nacional ou na primeira parada do Fantástico.
Acabou. Eu fui uma vez oferecer...
Tem uma força ainda, não deixa de ter, mas...
Claro, cara...
Eles lançam ao mesmo tempo nas redes sociais.
Nenhuma mídia tem o poder que a televisão tem no Brasil até hoje, porque a televisão está presente em 100% do país.
Exatamente.
O computador tá? Não. A internet não. A internet chega numa fração. A TV ainda tá. Então ela tem poder ainda, né? Eu fui uma vez fazer... Levar o podcast para ser... Tentar o patrocínio da Havaianas. Aí eu visitei os caras da Havaianas. Cheguei lá no marketing da Havaianas. Sentar pra conversar. Papá, mostrei o programa. Pô, tentando trazer pra cá. E aí o argumento que o cara me deu para não fazer nada comigo... Uhum. É que o dinheiro que ele gastaria comigo... Ele punha no programa da Eliana... E ele vendia muito mais Havaiana do que se Pronto. Botasse no meu podcast. Evidentemente que o dinheiro que ele ia botar na Eliana era muito maior do que aquele que ele ia botar comigo.
Mas o retorno...
Mas a tese dele é o seguinte, cara. Eu tenho um canhão tão grande que eu vou dar um tiro. É a boca do funil.
Uhum.
É um tiro tão grande, cara, que ele vai pegar um monte de gente no meio do caminho. Então, eu vou atingir 10 milhões e vou conseguir ter 10 mil de venda.
Olha só que sacada. Na véspera dessa Copa, dessa última Copa, na véspera, a Copa começava no domingo, era a festa de abertura e tudo Sim. mais. No sábado, eles postaram ao mesmo tempo o Cristiano Ronaldo, o Messi, a Anne Leibovitz, que é uma fotógrafa Sim. maravilhosa, e a Louis Vuitton, cada um na sua página, uma foto que a Anne Leibovitz fez, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo simulando uma partida de xadrez em cima de malas da Louis Vuitton, que é aquela que tem o tabuleiro.
Sim.
Eles quebraram a internet. Foi o post com o maior número de views, foi o post mais comentado e foi no dia certo, na hora certa, no momento certo. Cristiano Ronaldo é o homem mais poderoso da internet. Sim. Ele é o homem que tem o maior número de seguidores no planeta.
Era meio bilhão, tava meio bilhão.
Ele não... O Instagram não tem tantos seguidores como o Cristiano Ronaldo. Uhum. Né? Então, é isso. É uma coisa, assim, que é estrondosa. Mas é para aquele público.
Mas, então, mas de novo, nós chegamos num ponto tal em que o timing passa a ser tudo e tem gente especializada no timing. Quer dizer, quando o cara chega lá e fala, olha aqui, nós quatro... Em tal dia, a tal hora, ao mesmo tempo...
Por que na véspera da Copa? Porque eles queriam atingir... Olha só, eles tinham públicos diferentes.
Sim.
Porque o público da Louis Vuitton não é o público do futebol, Sim. necessariamente. O público da Anne Leibovitz não é o público do Messi e do Cristiano Ronaldo.
Não.
Mas eles queriam atingir todo esse público. O público do luxo, o público do futebol e o público da arte.
Sim.
Né?
Sim.
Então, ela postou, eles postaram... A Louis Vuitton postou.
E a foto, e o conteúdo.
E a foto incrível.
Tá tudo no conteúdo ali. Eles estão ali.
Exatamente.
Cara, é genial.
Os dois grandes nomes dessa Sim. última Copa, aqueles que provavelmente fizeram a sua última Copa.
Sim.
E o cara
Agora,
que
então,
levou a Copa.
Então, você vê como muda o eixo da o eixo do dinheiro, como ele muda, né? Antigamente, para você conseguir um efeito desse, você ia fazer uma puta produção caríssima, você ia gastar uma grana preta produzindo um comercial maravilhoso, feito por um diretor de cinema, que ia custar um caminhão de dinheiro, você ia pagar uma nota preta para botar em 4 ou 5 canais de televisão do mundo afora. Quer dizer, o dinheiro envolvido era um negócio absurdamente astronômico. E a parte da produção tinha um peso muito grande, né? O cara ia estacionar um caminhão de... Um caminhão de externa.
De luz.
Em algum, ia fechar o estádio para fazer aquela loucura. Quer dizer, era tudo muito grande e muito caro. Hoje em dia a produção é uma bobagem, porque é uma foto dela, né? E olha o tamanho do barulho que esses caras conseguem.
Uhum.
Não envolveram grandes canais, porque tá na internet. Quanto custou a distribuição? Nada. Apertou um botão, foi pro ar ali, foi. Né?
Não tem, tem, nem... todo tem muito dinheiro
claro.
Envolvido, porque uma Anne Leibovitz para tirar
então,
uma foto...
Mas o eixo virou.
Mas virou.
O eixo
virou.
Que é aquela história de quando você vai... Ontem eu tava comentando isso com o pessoal me falando desse... Como o negócio de podcast mudou, porque o podcast hoje é uma live na internet. Eu tava comentando com eles e um deles fez uma pergunta interessante. Pô, como é que você faz para se manter relevante nesse mundo maluco que tá aí, né?
E mesmo porque você faz um podcast raiz também, né? Você não põe vídeo.
Não, é todo raiz.
O teu é áudio.
Intencionalmente. Ele é assim intencionalmente, né? Porque eu sou do disquinho, né? mas eu tava dizendo ali, eu tava explicando para eles, falei, cara, o que aconteceu no meio do caminho é que o custo de entrada caiu barbaramente. Então, se antigamente era proibitivo você... Cara, eu quero botar no ar um programa. Meu, tu tem que ir numa agência, numa rádio. Você vai ter que pagar o horário da rádio. A rádio tem uma estrutura gigante. Ela tem uma torre milionária. Ela tem um equipamento que ninguém mais tem. para conseguir fazer aquilo, você vai ter que gastar um dinheiro. Você quer fazer um filme? Cara, você vai ter que contratar uma equipe. O custo de entrada era muito alto.
Uhum. É só pensar nos últimos vencedores do Oscar, né?
Sim.
Você pega o Parasita.
Sim.
Né? Um filme coreano.
Sim.
Com orçamento baixo.
Nada demais.
Você pega, por exemplo, o orçamento do Parasita e compara com um orçamento qualquer, de qualquer filme do Spielberg.
Sim.
Você vê a diferença.
Sim.
E o filme agradou críticos, sim, agradou público, agradou todo mundo.
Então, eu vou. Agora eu quero.
E a briga das empresas de streaming, né? Porque quando elas quiseram entrar no Oscar, elas, sim, encontraram uma resistência, inclusive do Spielberg,
sim,
que é o presidente da academia. Ele não queria, porque ele não queria.
E
mas
aí
não teve jeito.
É igual Uber táxi. Você não vai segurar, porque quem vai definir é o usuário, né? Mas eu quero trombar na semiótica, quero voltar para ela lá, né?
Vamos lá.
Com uma coisa interessante, quer dizer, eu estava dizendo, caiu muito o custo de entrada, mas ao mesmo tempo, o público foi treinado a aceitar coisas que até então eram inaceitáveis. Então, existia um padrão de qualidade Globo, onde, cara, é aquela imagem, é aquela iluminação, é aquele puta roteiro, é aquela coisa fabulosa que não tem como fazer a não ser com puta no estúdio. E, de repente, a internet chega. E, cara, é um celular meia boca, com iluminação meia boca, gravado no fim do Brasil, com um cara feio, fazendo um videozinho tremido, e aquilo vira uma loucura e domina o mercado. Quer dizer, vamos para a semiótica, né?
Uhum.
Olha a diferença da estética, como ela mudou no meio do caminho, a tal ponto que a Globo vai e abraça isso aqui. E para mim, o momento-chave disso foi quando o Faustão inaugura a videocassetada. Então, de repente, a qualidade de imagem que a Globo começa a botar no ar é pavorosa. Uhum. Mas ela sabe que o que interessa é o conteúdo que está ali, não é mais.
E o tipo de programação.
Não
também,
é mais a iluminação. Aquele é aceitável, né?
É, você pega, por exemplo, muita gente. Nossa, a Globo, esse BBB, cada vez mais baixaria e tal. É, o padrão Globo mudou. Não, não foi o padrão Globo que mudou. Foi o público. Na verdade. Porque hoje o público gosta daquilo.
Uhum.
Escândalo, baixaria, gente se batendo no BBB, quanto mais se batendo, melhor.
Você tá falando, né? Tá falando de um livro chamado Brasileiros Popotó, então, de 2004.
Luciano, olha aí. E é legal você trazer isso, Luciano, porque a gente volta para a questão que o caminho mudou, os canais mudaram, mas a essência não.
Sim.
Né? A essência se mantém. E o que, que é essa essência? E aí a semiótica está sempre por trás disso. Primeiro é conhecer o teu público. Quem você quer atingir? Quem é o teu público? Quem você? Porque nos dias de hoje você precisa, você marca pessoal ou marca corporativa.
Uhum.
Você precisa três coisas. Mais do que se comunicar com o público, você precisa seduzir para conseguir persuadir e para conseguir exceder as expectativas, porque o público está cansado de mesmice.
Uhum.
Né? Para você conseguir essas três coisas, primeiro, você tem que saber quem é o teu público. Saber o que é valor para ele, para você entregar para ele e não para todo mundo. Não dá para ser tudo para todo mundo
tempo,
ao mesmo tempo. Não dá. E a segunda coisa que a gente também já tocou aqui, que é o propósito. Qual é o teu propósito? O que você quer? Né? Como que você quer ficar conhecido para esse público? E aí vai.
Parece simples.
Não é? Parece, parece simples a gente falando
não,
aqui.
A gente
mas
sabe,
não é, não. Não é simples, não.
A gente sabe
não.
Que não é. Nós estamos bem aqui de tempo.
Estamos bem. Dá pra gente fofocar mais um pouquinho.
Dá pra mais um pouquinho, né? Mas então, cara, pra onde tá indo isso? Porque nós estamos conversando aqui de um momento de transição e agora tá chegando uma tal de inteligência artificial, que quando você olha para aquilo, cara, é absolutamente assustador, né? Até porque os insights que nós estamos recebendo apontam para uma perda de controle, né? A gente está perdendo controle. Eu publiquei um material lá da, acho que foi a IBM, dizendo que vai botar na rua 8 mil funções que podem ser muito bem substituídas por, e era no RH, dentro do RH, etc. Vai mandar embora porque a IA pode fazer aquilo, né?
Uhum.
O que é até inteligível, né? Cara, uma atividade burocrática de repetição, ela tem robô fazendo, aí o IA vai fazer com o pé nas costas, né? Mas daí, ela assumiu uma postura em que ela deixa de ser ferramenta para ser o fator criador, né? Quer dizer, o que é isso? Eu não vou escrever nada.
O controlador da ferramenta.
Eu vou pedir para o ChatGPT, ele que vai escrever. Não sou mais eu. Quer dizer, daqui a pouco esse cara vai estar fazendo um roteiro. Porque eu me lembro que um tempo atrás, antes da IA surgir, eu estou falando de 5, 6, 10 anos atrás, né? Quando surge o Kindle. Da Amazon.
Uhum.
Eu comprei o primeiro, puta, aquilo é uma maravilha, vamos usar o Kindle, não sei o quê. E um belo dia eu fui investigar e eu descobri uma coisa sensacional aí. Eu descobri o seguinte, que você está conectado com o Kindle e quando você sublinha um trecho no Kindle, aquele sublinhado vai para um database e vai parar na Amazon. Então a Amazon recebe o que você sublinhou. E havia, depois parece que desapareceu, não sei se voltou aquilo, você conseguia chegar e ver um livro e pedir para ele mostrar o que foi sublinhado do livro. Então aparecia num canto lá tudo que o povo sublinhou. Ou seja, o cara montava um database dentro da Amazon,
uhum,
com tudo aquilo que foi sublinhado do livro.
Maior,
ou seja,
interesse,
a essência estava ali.
Uhum.
Aí eu olhei aquilo e falei, cara, vai chegar um dia que essa porra dessa máquina vai pegar o maior interesse de todo mundo e vai fazer um romance que é campeão de vendas, porque ela vai usar só o... Sabe, qual é esse, o que, que tem que chamar a atenção? Vamos botar tudo junto aqui. Quando eu olhei isso aí, falei, um dia vai acontecer. Bom, é agora.
É o
ChatGPT.
É agora.
Ele vai pegar a média do conhecimento.
É agora.
Mas ele não cria, né? Ele organiza.
Transforma.
Ele transforma, organiza aquilo, né?
Olha só que loucura. As pessoas só estão dando risada agora, mas essa piada é velha.
Uhum.
Essa é uma frase que a gente ouve muito, né? Você foi lá buscar os estoicos e tal e mostrou que isso está lá,
sim,
atrás. Há quantos anos já o cinema trouxe para a gente o Exterminador do Futuro?
Sim.
Em 1963, Hanna-Barbera botou no ar o primeiro Jetsons.
Os Jetsons, sim.
O que acontece, que eu vejo, e é uma coisa que eu tenho... A gente tem falado muito atualmente do tal mundo Bunny, né?
Sim.
Mundo frágil, mundo ansioso, não linear e incompreensível.
Sim.
E aí, para vencer essa fragilidade, a gente precisa de propósito.
Uhum.
Para vencer a ansiedade, visão. Para vencer o não linear, agilidade.
Uhum.
E para vencer o não compreensível, a comunicação. Beleza. Só que o problema é que muitas vezes as pessoas, eu acredito que isso seja do ser humano, porque isso é histórico também, né?
Sim.
Elas só vão dar atenção para aquilo quando a água já está batendo no pescoço. Outro dia eu estava montando uma palestra sobre isso, mundo Bunny, as quatro palavras para sobreviver ao mundo Bunny, né? Que são essas que eu acabei de falar, enfim. E aí me veio lá uma foto do Gurgel,
uhum,
mostrando no programa do Silvio Santos, nos anos 70, na Porta da Esperança, o seu primeiro carrinho elétrico.
Seu carro elétrico.
Ninguém deu atenção, todo mundo deu risada, o coitado do Gurgel faliu, não encontrou nenhum investidor, não encontrou nada, e hoje as pessoas estão pagando milhões pelos carros elétricos que estão aí importados e tudo, uhum, mais, né? Então, a gente tem uma coisa que é, nesse mundo Bunny hoje, que é o que vai manter as empresas vivas, o que vai manter as marcas, as pessoas, é não deixar para amanhã, né? Porque se o mundo ele é esse mundo não linear, você tem que começar a prestar atenção nessas coisas que já foram mostradas historicamente há tantos anos.
Sim.
Então, as pessoas não prestam atenção, né? As marcas apresentaram isso. Hoje a gente podia ser o país do carro elétrico.
Sim.
E não só, que foi o que aconteceu com a Kodak. Você já falou da Kodak aqui, que acho que é o case mais emblemático, né, nesse sentido. Ela criou a máquina digital.
Tava dentro de casa, né?
Ela criou a máquina digital, né? E aí eu vou trazer uma fala de um gênio, que é o cara que, quando ele disse, nós vamos deixar uma marca no universo, ele deixou essa marca no universo, que é a Apple, a marca mais valiosa do planeta, e uma fala dele que é fundamental se você quer se manter vivo no mundo Bunny hoje, né? As pessoas só sabem que elas precisam das coisas quando você mostra para elas.
Uhum.
Quando ele quis lançar o Macintosh, o pessoal perguntava, os investidores, quem é que vai querer ter um computador em casa? Você consegue se imaginar sem um computador em casa? Quem é que vai querer não sei o quê? Então, é isso.
O Marins tem uma palestra deliciosa dele que ele fala sobre isso aí, que ele fala que é aquele erro de você, eu vou pesquisar o que o público quer para dar ao público aquilo que ele quer. E ele fala o seguinte, cara, se o McDonald's tivesse feito isso no Brasil, seria a maior rede de feijão, arroz e feijão do mundo.
Exatamente.
Seria arroz e feijão, quer dizer, é quando você traz
aquilo... Não dá tempo. Você faz uma pesquisa para saber o que a gente já conversou aqui, para saber o que, que é... quem é teu público, perfil do seu público, o que, que é valor para esse seu público, e como que você entrega, então, valor, esse valor para esse público. Essa pesquisa você tem que fazer. Agora, aquela coisa de demorar 10 anos para saber se é isso que eles querem...
Não. E outro ponto importante, Pita, que é a questão do efêmero, né? Quer dizer, eu vou entregar o valor, e você falou lá atrás, né? Qual é o meu propósito? Se for efêmero, eu sei que eu te entrego, faço um monte de dinheiro e acabou, vou embora. Dane-se, não vai sobrar nada. Não, eu uso muito esse exemplo. Eu falo, cara, me dá o nome de uma banda nova que você conhece hoje, um músico, algo novo, que daqui a 50 anos, depois que a banda acabou, vai aparecer um documentário com 9 horas de duração na Netflix e você vai chorar.
Com cenas inéditas.
E você vai chorar assistindo. Cara, faz 50 anos que acabou a banda.
Tá? E uma banda que durou pouquíssimo.
Durou pouco tempo, acabou há 50 anos e agora sai todo mundo chorando com aquilo desesperado. Quer dizer, cara, aquilo é tudo menos efêmero, né? E hoje o cara vem, faz, vende mais disco, faz mais sucesso e pff, desapareceu. Então, se você tem... E aí é complicado, porque para entender o que nós dois estamos falando aqui, você não pode ter 20 anos de idade. Você tem que ter mais de 50.
Pode ter até 20, mas uma pessoa que estuda, né?
Não consegue,
né?
Não consegue.
Que...
Não, com 20 anos você não consegue. A tua perspectiva de vida e de tempo não te deixa entender o que nós estamos falando aqui. Que é aquela história, as demandas que eu tenho hoje... são completamente diferentes das demandas que eu tinha com 20 anos de idade. Cara. O que importa para mim hoje é diferente do que me importava lá. Entendeu? Então, se você chegar para mim e falar o seguinte, cara, é grana ou é um áudio de uma criança de 6 anos de idade que ouviu o podcast Café com Leite e que te mandou um áudio dizendo, eu entendi, vocês falaram da caverna de Platão? E acontece assim...
Nossa, você, cara, olha, você tirou, você leu meus pensamentos.
Então.
Porque estava eu aqui, você estava falando, né? E a gente voltando para... Toicos e lalala, e brasileiros Pocotó e Humberto Eco, e eu só pensando Caverna do Platão. Sim. E nós nunca estivemos
tanto dentro dela dentro como agora.
Que, aliás, o Saramago,
sim,
quando escreveu o ensaio sobre a cegueira, sim, que essa é outra coisa que eu amo, né, que é, sim, Saramago e tal, ele já falava isso, sim, né? Antes do Saramago morrer, a gente já estava encrostado. Sim, lá.
E ele falou uma coisa interessante, que ele falou o seguinte, que não é uma questão mais da narrativa representar a realidade. Ele falou, nós chegamos num ponto tal em que a narrativa passa a ser entendida como realidade. Ela não está mais representando, ela é a realidade, ela é a realidade, né? O que me leva para um livro chamado Verdades e Mentiras, que você vai ganhar o teu exemplar
delícia,
agora.
Delícia!
Onde é tudo isso que nós estamos conversando aqui, tá ali, né? O que, que é aquilo, cara? São... 40 anos trabalhando em comunicação, a ponto de enxergar claramente, que apenas um pouquinho hoje, são as narrativas é que definem. Então, se antigamente a gente tinha uma certa... lembra da época da propaganda subliminar, né? Na hora da novela, vai aparecer ali um rótulo ali atrás, bem escondidinho, né?
Ela vai piscar no cinema... Coma, não sei o que lá.
Isso aí. Ela vai usar um sabonete, mas é tudo meio assim, cara. Olha, cara, hoje é escancarado. Ninguém mais tem vergonha de coisa nenhuma. Os caras metem na cara e eu vou te convencer do negócio. Você tá vendo que não é, mas não acredita no teu olho. Acredita no que eu vou te contar. E é o que nós estamos assistindo hoje, cara. A sociedade tá toda ela assim, né? O valor tá na narrativa. A ponto da gente chegar agora numa discussão tão maluca que... E eu não me importo com qualquer fato. É meu sentimento que me interessa, entendeu? Você tem que se preocupar com como eu me sinto e não com os fatos reais, né?
Olha só uma coisa. Outro dia estava lendo. Outro dia também já faz tempo. Começaram a fazer vários posts, porque nós temos alguns autores que escreveram tudo de acordo, sim, com a internet, né? Principalmente lá com... O Pensador. Então você vai lá, todas as frases são da Clarice Lispector, sim, todas as frases são do Fernando Pessoa, enfim. Sim. E aí eu tava lendo um artigo do Cortella, e ele tava dizendo o seguinte, que ele começou a ver vários posts com uma frase, e as pessoas atribuindo essa frase a ele, né? Cortella como autor. Ele falou, gente, eu gostaria muito de ter escrito essa frase, mas essa frase não é minha, essa frase não é... Aí ele tentou entrar em contato com o pessoal do Wikipedia, porque ele viu no verbete que falava de Cortella essa frase. Ele recebeu a seguinte resposta: com todo o respeito, professor Cortella, se as pessoas acreditam que essa frase é sua, agora ela é sua.
É isso aí.
Aí ele começou a contar isso também nas palestras dele. Sim. E tal. É o que você está falando, né? É caverna do Platão pura.
Tem um filme chamado, se eu não me engano, eu não me lembro se é A Montanha dos Sete Abutres. É um filme preto e branco dos anos 60, em que, ou se é O Homem que Matou o Facínora. É um dos dois, eu acho que é O Homem que Matou o Facínora, que tem uma história toda de um cara que é no Faroeste, né? E ele vive a vida inteira com a fama dele ter matado um bandido, que não foi ele que matou, quem matou foi o John Wayne, é outra história. E tem uma hora que ele está sendo entrevistado por jornalista, né? E ele vai e ele confessa. Falou, cara, não... E o cara vira para ele e fala assim, cara, quando a lenda é maior que a verdade, publique-se a lenda.
E
é o que vai para a história. É a lenda, né? E aí não interessa mais...
O show de Truman, né?
Não interessa mais o que é verdade, interessa a história.
Show de Truman. Legal, né?
Bom, né? História louca aqui, né?
Nossa, cá, é tanta doideira isso.
Quem quiser te conhecer, quiser ler o livro, quiser assistir o filme, quiser... Como é que te encontra? Onde
então,
é que
você
tá?
Então, nas redes sociais eu tô lá. Então, no Instagram é profspita.
Profs?
Profs. P-R-O-F-S. Só.
Tá.
Profs. Profspita.
Pita com T só.
Um T só.
Ok.
No LinkedIn, Ana Lúcia Campos Pita.
Tá. Então, por um problema técnico aqui, nós perdemos o finalzinho da fala da nossa conversa aqui com a Pita. Eu pedi para ela mandar, então, por áudio mesmo, pelo celular aqui, uma despedida. Ela mandou para mim. Estou conectando aqui, então espero que você tenha curtido aqui. Agradeço a Pita mais uma vez. E vamos em frente. Logo mais tem mais Lidercast na área. Grande abraço.
Bem, então para me despedir, eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer o convite. Luciano, foi um grande prazer esse papo tão rico, que foi de semiótica Fernando Pessoa, a branding, a Anitta, de tudo um pouco. Muito obrigada mesmo. Agradecer também a Bárbara, que fez a indicação e com uma recomendação tão carinhosa. Agradecer a todos os seus ouvintes, que eu sei que são muitos. Me colocar à disposição, se quiserem bater mais um papo, né? Se quiserem continuar essa conversa, é só entrar em contato. Entrar em contato como? O meu e-mail, que é alcpita, com um T só, @gmail.com. O meu Instagram, que é profsfs, tá? Profspita, o @profspita, ou o LinkedIn, Ana Lúcia Campos Pita. Minhas redes sociais estão abertas e à disposição de quem quiser me seguir, quem quiser me acompanhar e continuar esse papo aqui. Um beijo enorme para todos, muito obrigada também por terem ouvido aí essa conversa e essas histórias todas, tá bem? Tchau, tchau.
Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.
Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.